Muito bem, vamos nessa. Um ótimo comecinho de tarde para você. Esse é o nosso Manhã da Globo e agora aquele momento esperado aqui no nosso programa. Vamos falar com ela, com a nossa amiga Neyri Camia, que já está na linha, ela que é psicóloga, palestrante e consultora de RH, sempre conversando aqui com os nossos ouvintes, falando temas interessantes e também respondendo as perguntas sobre relacionamento, enfim, tudo que você quer saber, a Neyri conta para você aqui no Manhã da Globo, não é mesmo, Neyri? Boa tarde!
É isso aí, boa tarde, Gustavo!
Que bom, hein? Mais uma vez estamos juntos aqui nessa semana e o
assunto... Isso aí, firme e forte!
Firme e forte sempre, né, Neyri? Que legal!
Isso aí! E hoje, Gustavo, nós vamos falar sobre o poder do desapego.
Olha, muito
porque
bom,
muitas
hein?
Vezes, a gente, sem perceber, a gente fica apegado a sentimentos ruins, a situações que já passaram, culpas... e que causam sofrimentos, né? Então a gente vai refletir um pouquinho sobre essa questão. É um raciocínio trazido do Oriente para cá, então é uma forma de pensar muito parecida com o dos orientais, né? Então como é que os orientais pensam, Gustavo? Eles pensam assim, que tudo na nossa vida funciona através de ciclos. Então, por exemplo, o dia começa, o dia termina, a semana começa, a semana termina, os meses começam e termina, ano começa e termina, a gente tem as quatro estações do ano, né? É primavera, verão, outono, inverno e tal. Isso é uma coisa muito normal, é um raciocínio muito simples. Existem, por exemplo, um raciocínio simples que, por exemplo, se a gente está no inverno e eu insistir em colocar uma roupinha de verão, é claro que eu vou sofrer de frio, não é verdade? Porque
exatamente.
Eu estou lá sofrendo com uma roupinha que não me cobre, né? E eu vou sofrer por estar fora da estação. Isso é um raciocínio muito simples e lógico, mas veja bem como a gente não aplica esse mesmo raciocínio em outras áreas da vida e porque a gente não faz isso, a gente acaba sofrendo. Então, olha só, a gente adora iniciar os ciclos, né? Então, a gente adora festejar o nascimento dos filhos, o início de namoro, abertura de imprensa, de empresa, né? A gente faz aquela festa maravilhosa, festa de casamento, né? Mas a gente sofre demais quando os ciclos terminam, porque a gente não sabe lidar com eles, né?
Nós estamos preparados, né, Meire?
Isso, sofre demais para quando o casamento acaba, quando a empresa fale, quando a gente tem que fechar a empresa, quando a gente tem que lidar com a morte, né? Porque a gente nasce e a gente morre. Então, assim, a gente não consegue se desapegar justamente nesses sinaizinhos de ciclo, que é como um ciclo normal, como a primavera acabou e começou o verão, né? Então quando é que vem sofrimento? Justamente quando a gente insiste em permanecer numa fase que já acabou. É, da mesma forma que eu sofro em vestir uma roupinha de verão quando eu estou no inverno, eu sofro também quando, por exemplo, um ciclo já terminou. Vou dar um exemplo na nossa vida real. Por exemplo, aquele filho que já tem lá, não sei se você conhece gente, que tem filho de 25 anos, que não trabalha, que não estuda, que não quer nada na vida, ainda pede a chave do carro do pai e da mãe para ir sair para a balada, né? Então, o que acontece com essa pessoa que já tem 25 anos, biologicamente já é um adulto? Ele causa sofrimento não só para ele, mas para quem vive à volta dele, porque ele insiste em permanecer no ciclo que já acabou, que é o ciclo da infância ou o ciclo da adolescência. Ele não é mais nenhuma criança, nenhum adolescente, mas ele insiste em permanecer naquele ciclo que já terminou. Então, olha só que a lógica que a gente aplica, por exemplo, para entender as quatro estações do ano, não funciona em alguns casos na nossa vida, né? E porque a gente não entende isso, a gente acaba sofrendo. Outro exemplo é quando, por exemplo, o ex-amante, né? Que ele não insiste, que ele insiste em permanecer numa situação que já terminou. É quando aquele casal que era apaixonado, que prometeu viver o resto da vida junto, quando um vira pro outro e diz assim, olha, eu não quero mais estar com você, a outra pessoa não aceita, né? E insiste em permanecer naquela relação que não existe mais. Ou seja, sofre por quê? Porque ele quer permanecer se relacionando com um fantasma. Porque aquela pessoa que amava, que era apaixonada, ela não existe mais, né? Então, querer permanecer naquele relacionamento que já morreu é querer viver com um cadáver ali, não é verdade? Porque aquela pessoa já não existe mais, né? Então, às vezes, a gente faz isso com a gente mesmo, a gente cria uma imagem, né? Por exemplo, às vezes a vida tá boa, tô ganhando muito dinheiro, aí eu compro aquele carro maravilhoso, eu compro aquela casa linda e tal. De repente, a vida não fica lá muito boa, eu não consigo sustentar tudo aquilo e eu tenho que abrir mão desses bens materiais. E aí a pessoa acaba sofrendo também, porque ela criou uma imagem dela, uma imagem daquela pessoa bem-sucedida e tudo mais, e a hora que aquele ciclo acabou, a pessoa não consegue se desapegar de tudo que vem junto com a imagem, né? Então, vamos entender por que, que essas coisas acontecem, né, Gustavo? Por que, que a gente acaba sempre sofrendo pelas mesmas razões? Por que, que a gente não consegue largar e se desapegar dessas coisas? Então, esse apego, ele ocorre por duas situações básicas, Gustavo. Uma delas é pelo desejo de felicidade. Todos nós buscamos a felicidade. Ao mesmo tempo, nós fugimos do sofrimento. Então, são duas questões básicas, que é o desejo de felicidade e o outro é o medo do sofrimento. E se a gente for ver bem, Gustavo, nós somos seres traumatizados pela vida.
Demais!
Então, tudo que é experiência ruim, a gente fica meio traumatizado, sabe?
Mas foge, não quer repetir aquilo, né?
Isso, isso! E aí a gente fica lá fugindo de tudo que causa sofrimento. Aí a gente quer a situação ideal, a gente fica imaginando para nós, a gente cria na nossa mente uma imagem de uma situação ideal que nos afaste do sofrimento e que nos aproxime da felicidade. E aí, como isso tudo é muito inconsciente, Gustavo, o que, que a gente faz? A gente faz o caminho mais fácil, que é pegar o sonho da sociedade, é o sonho que está todo mundo falando, é o sonho que a novela traz, é o sonho que o BBB traz, é o sonho que as pessoas estão falando, que, por exemplo, é assim. Olha como nós somos quadrados. A gente cria um mundo ideal, por exemplo, se eu tiver um emprego estável que me dê dinheiro para pagar a conta, carro, casa e uma família, pronto, eu já estou bem. Olha o nosso quadrado.
É.
Entendeu?
É
casa,
disso,
carro,
né?
É casa, disso, carro, é. Família e trabalho. É. É isso aqui. E a gente faz o quadrado. Aí a gente acha que se a gente dominar essas coisas, o dia que eu tiver meu carro, o dia que eu tiver minha família, o dia que eu tiver um emprego estável que me dê dinheiro para pagar a conta, eu vou ser feliz, né? E aí a gente acha que tem, isso dá para nós uma sensação de posse e controle. Olha só como isso vai alimentando essa nossa sensação de controle e posse. Só que essa imagem que é formada na nossa cabeça como uma fotografia, na verdade ela não existe, porque nossa vida ela é dinâmica. Então, assim, uma hora a gente tem, daqui a pouco não tem. Por exemplo, vou dar uma ideia, um exemplo. Você imagina aquele carro maravilhoso e tal, perfeito, aquele carro lindo. Você acabou de comprar o carro, alguém vai lá e dá uma ralada no carro.
Ixi.
Pronto. Aquele desejo de felicidade, aquele momento de felicidade, pronto, já não acontece, não tem mais, porque alguém ralou teu carro, você entendeu? Então, essa imagem estática que a gente forma na nossa vida, ela, na verdade, ela é uma passagem. A gente pode tirar uma foto nossa na frente da casa, do lado do carro, com a nossa família, e tirar uma foto. A partir do momento que você tirou aquela foto, as coisas já, elas já não estão mais estáticas, elas acontecem de forma diferente. A sua mulher vira para você e fala assim, quero separação. E aquele mundo ideal, que você fala, nossa, estava tão lindo na foto, ela já não existe mais. Né? Então, o que, que a gente tem que aprender com tudo isso? A gente tem que entender, o ideal seria que a gente entendesse e aceitasse a dinâmica da vida, com seus altos, seus baixos, aceitar que as coisas vêm e vão, aceitar os ciclos da vida e não se apegar nem demasiadamente às coisas, nem às pessoas, nem às emoções e nem às ideias, porque tudo passa, né? Então, isso também não significa viver de uma forma amorfa, sem emoção nenhuma, sem comprometimento com nada. Ao contrário, Gustavo, é a gente aprender a viver intensamente cada momento, absorvendo da vida as verdadeiras lições de cada etapa da nossa vida, sabendo que aquele momento vai passar. Então, se hoje você ama uma pessoa e você está bem com ela, então aproveita esse momento, agradece esse momento, né? Porque está tudo bem com você, está tudo bem nessa vida, né? A gente não sabe quando esse ciclo termina. E às vezes a pessoa até tem sorte, porque esse ciclo dura a vida inteira. Tem pessoas que passam a vida inteira casada com uma pessoa só e ele é muito feliz naquela vida, né? Mas é importante que a gente valorize cada momento. Então, a gente nunca pode achar que a gente já conquistou aquela pessoa. A gente tem que sempre alimentar aquele amor, né? Fazer sempre uma gentileza, alguma coisinha, né? Para a gente poder aumentar aquele ciclo máximo que a gente pode, né? Mas saber que a gente não tem domínio por ele, né? Então, a mesma coisa a gente tem que fazer na nossa, na nossa personalidade com as coisas da nossa vida. Por exemplo, se eu perguntasse uma pessoa hoje, como é que você era quando você tinha 10 anos? Ah, eu era eu estudava na escola X, era estudante da escola X, eu era amigo do fulano, filho da ciclana. E se hoje a gente fosse descrever, a gente se descreve de uma forma diferente. Fala, olha, eu sou casado com a Beltrana, eu sou pai de filho, já não sou mais o filho, eu sou o pai, eu sou engenheiro, eu trabalho na empresa X, eu já não sou mais estudante, né? Então o cenário da nossa vida passa, as nossas identidades passam. Isso também significa a gente abrir mão daquelas coisas que já passaram. Vamos supor que você tenha feito alguma coisa muito grave na sua vida passada, né? Então, o que, que às vezes a gente faz? A gente fica remoendo aquela mágoa, a gente fica remoendo aquela culpa, né? Então, a culpa ou rancor das pessoas que fizeram coisas para nós que a gente não gostou também nos aprisiona numa identidade que a gente não tem mais. Então, às vezes, a pessoa que causou uma dor causou naquele menino de 10 anos. Mas hoje, eu não sou mais aquele menino. Então, aquela culpa, aquele rancor já não serve mais para mim. Você entendeu? Isso não significa também a gente fazer as coisas tudo de qualquer jeito, mas significa a gente entender que a culpa, o rancor são sentimentos ligados ao passado. E o passado a gente não muda, né? Então, a gente aprender a se desapegar dessas coisas que nos causam sofrimento hoje também é um aprendizado. O que, que a gente tem que aprender? A gente tem que aprender a olhar para nós. O pesar, eu acho que é bacana. O pesar é assim, você olha para trás e você se arrepende daquilo que você fez. Olha, eu fiz uma coisa muito grave. Eu não me identifico mais com isso. Eu me sinto mal de ter feito aquilo. Mas eu tenho consciência de que o passado eu não mudo. Mas eu posso mudar daqui para frente. E daqui para frente eu me comprometo comigo mesmo de não repetir aquele erro. Porque aquele erro causou sofrimento para mim, causou sofrimento para os outros. E eu aprendi com isso. É claro que eu vou sofrer consequências por aquilo que eu fiz, né? Então eu pago o preço por aquilo. Mas eu não carrego a culpa, entendeu? Então a culpa não é uma coisa legal da gente carregar, porque ela não traz o perdão, né? O perdão é justamente a gente... Quem não consegue perdoar a si mesmo, Gustavo, não consegue nunca perdoar o outro, sabia?
Isso é verdade.
Sabe, se você é uma pessoa que fica carregando culpa o tempo todo, o que, que você faz? Você faz o outro sofrer também. Porque a hora que o outro faz alguma coisa de errado, você fica culpando o outro porque você quer que ele sinta aquilo que você sente. É que essa culpa é enorme e você não propaga a felicidade dessa forma, você propaga infelicidade e um peso desnecessário para aquela pessoa. O que a gente tem que aprender a fazer é reparar os nossos erros do momento presente para adiante. Aí sim a gente sabe para novas experiências, a vida fica mais leve. Isso não significa ser inconsequente, ao contrário. Significa ser muito mais consciente daquilo que você fez. Porque se você olhou para você, não gostou do que você fez, você se desculpou e se compromete a partir do momento presente a se comportar de uma nova maneira, pronto, você já é uma outra pessoa. Você já começou um novo ciclo, né? Então, aceitar que essas impermanências da vida, tanto das situações, dos sentimentos, da nossa identidade, tudo isso, veja, passa, né? Então, uma sabedoria a gente aprender a entender essas coisas quando elas acontecem e deixar aí. Né? Então, com isso, Gustavo, o que a gente aprende? A gente aprende a ser mais generoso, sabe? Fazendo um favor para as pessoas, servindo as outras pessoas porque a gente quer. E não porque a gente está esperando alguma coisa em troca, sabe? A gente aprende também que quando a gente perde algo, a gente não está perdendo, porque na verdade a gente não possui nada nem ninguém. Né? A gente só apenas usufrui dos objetos que nos servem por alguns momentos, um carro, uma casa, uns objetos que nos servem por alguns momentos, que a gente não sabe quanto tempo dura, e também da companhia das pessoas. Né? E assim a gente aprende também que os problemas vão passar, né? E que os momentos de alegria também vão passar. Então a gente vai entender que a gente não precisa eternizar os momentos, mas a gente precisa vivenciar esses momentos, aprender e tirar dessas experiências aquilo que é o mais importante para nós. Então o poder do desapego, ele vem disso, sabe? É a gente viver de uma forma mais profunda, mais intensamente e transformar todo esse conhecimento em sabedoria. Porque a sabedoria é a vivência autêntica, ou seja, você tem que vivenciar para você realmente aprender. E aí quando você fala, é o conhecimento autêntico que a gente fala, né? Não é um conhecimento que você adquire de um livro. Mas quando você passa por aquela situação, você olha para trás e fala assim, puxa, essa lição, mesmo sendo sofrida para mim, foi valiosa porque eu me conheci mais e a partir de então eu vou tomar uma nova rédea, uma nova direção na minha vida. Pronto. Assim a gente consegue se tornar pessoas melhores, né? E sem tanto sofrimento. Né? Então esse é o tema de hoje, Gustavo.
Maravilha, é um tema muito bacana, interessante mesmo. Acho que, né, o caminho é esse, né, Meire? Desapegar isso. De tudo aquilo que já não faz mais sentido na nossa vida, né, Meire? Né?
Você vê que assim, é um pensamento assim simples, mas não é fácil de trazer para a nossa vida, viu?
Não é fácil, né?
Isso.
Mas enfim, mas é possível, né? Vamos pensar aí para a gente levar a vida de uma maneira mais leve e sem ficar aí, né, passando por essas surpresas, né? Se a gente, né, levar a vida dessa maneira, a gente consegue levar uma vida muito melhor e mais leve, não é mesmo, Meire?
Isso, é verdade, Gustavo.
Meire, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa e lembrando os nossos ouvintes que na próxima semana tem perguntas e respostas, não é mesmo?
É isso aí, pode mandar nas perguntas aí quem quiser que a gente vai responder na próxima semana.
Maravilha, hein? Pessoal, pode participar aí pelo nosso telefone 3531-1006 ou mandar as suas perguntas aqui pro nosso WhatsApp, que é o 99-665-0001. Meire, um beijo grande para você, até a próxima semana, tá bom?
Obrigadíssima, Gustavo. Um beijo para você. Beijão. Até mais.
Tchau, tchau. Até mais.
Tchau.